Nós vamos iniciar agora a arena temática de finanças. Eu peço a compreensão de todos e a permanência de todos agora, que nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, que inclusive já foi dado início na palestra anterior, que é a reforma tributária, né? E agradeço, Mário, a presença de vocês. Já vou aproveitar ali fazer nosso agradecimento ao deputado Celso Maldana, que já compôs a mesa. Eu vou pedir ao Eudes para poder vir também compor a mesa. Nós vamos pedir, ele vai ser um dos nossos mediadores. Nós vamos convidar também o secretário da Receita de João Pessoa, o senhor Max Fábio, o presidente do Confasems de Santa Catarina e também secretário de Joinville, o senhor Flávio Martins, a presidente do Confasems de Mato Grosso do Sul e também secretária de IVIEMA no Mato Grosso do Sul, a senhora Nídia Penteado. Eu vou passar a palavra para o deputado Celso Maldani. É com o senhor. Fique à vontade.
Boa tarde a todas, a todos. Eu gostaria cumprimentar aqui os mediadores que já foram nominados pelo protocolo, né? O Eudes, Flávio, Nízia e também Max, né? Nós vamos ser bem objetivos. Eu escutava atentamente antes o nosso colega Herculano, que é presidente de duas frentes parlamentares muito importantes, do municipalismo e também do turismo. Inclusive, hoje tivemos uma reunião, almoço, como ele colocou, com o ministro Marcelo Turismo, ver a importância do turismo. Eu queria cumprimentar os prefeitos, prefeitas, cumprimentar aqui vereadores, enfim, todas as lideranças, integrantes da Confederação Nacional dos Municípios, parabenizar, né, a 22ª marcha, acho que está sendo muito produtiva, pelo que a gente tem sentido, desde a abertura, desde Paulo Guedes ontem, né, teve aí, Peninha foi muito aplaudido hoje também, né, nosso colega catarinense, já assinamos também junto com ele. Bom, eu escutava atentamente, e o nosso mediador antes falou em agro, tudo é fundamental. Agora, se não for o agricultor que coloca comida na mesa, nada. Vamos fazer turismo, mas alimentação. Ontem tivemos um encontro na Comissão do Meio Ambiente com a ministra Tereza Cristina. Hoje tivemos outro encontro com o ministro Ricardo do Meio Ambiente, também na Comissão do Meio Ambiente. E parece que é a primeira vez na vida que vão tentar conciliar produção com o meio ambiente, quer dizer, a sustentabilidade. Então, o nosso produtor rural, o nosso agricultor, que é o único parceiro dele, é a chuva e o sol, né? Ele depende dos investimentos que ele faz, depende das intempéries, depende do tempo. Então, nós temos que sempre referendar o nosso produtor rural, que tem tanta legislação, tanta burocracia, que impede, às vezes, né? Como eu dizia hoje, o nosso produtor rural, que mais preserva no mundo é o nosso agricultor aqui no Brasil. Se nós falarmos em termos geral, 50%. Cada propriedade, em torno de 25%, é preservado. Nós temos um patrimônio de mais de 3 trilhões e 100 bilhões, que é um patrimônio que está à disposição do turismo, das belas paisagens, mas quem tem que cuidar é o agricultor. Se alguém invadir um animal, prejudicar o meio ambiente, quem é multado é o produtor da área. Se alguém roubar madeira lá de noite na propriedade do agricultor, quem é multado é o proprietário. Se pegar fogo na propriedade, o produtor é responsável, ele é multado, né? E ele não ganha nada para conservar todo esse patrimônio. A exemplo da Costa Rica, que já existe pagamento de serviços ambientais. Então, a nossa referenda, que sirva de inspiração aqui, quem for candidato a prefeito, vereador, põe na prioridade sempre o nosso produtor rural que sustenta esse país. É o nosso produtor. Tudo ele que põe a comida na mesa e o que mais preserva no mundo é o meio rural. Hoje o Ministério do Meio Ambiente vai começar a focar mais nas cidades que têm os maiores problemas, né? Então é fundamental. Mas o nosso assunto que interessa aqui é a reforma tributária, né? Vamos falar um pouco dessa PEC 293. é de 2004. Nós participamos, inclusive, como membro titular na comissão especial da reforma tributária. É uma pena que o Paraná, a nossa querida Londrina, não trouxe de volta o Luiz Carlos Auli, que há 20 anos vem trabalhando esse tema da reforma tributária e conseguimos votar no final do ano passado na comissão especial. Ela está pronta para ir para o plenário. Só que, no momento, a prioridade é a reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, esse é o assunto que vai ser a prioridade. Claro, a reforma política também, mas a reforma tributária é o grande assunto que vai para o plenário. Inclusive, hoje, na Comissão de Finanças e Tributação, votamos no requerimento de um colega nosso lá, que vamos criar agora a subcomissão especial dentro da Comissão de Finanças e Tributação, só para trabalhar a reforma tributária. Que extingue, né, o IPI, o IOF, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS, PASEP, o CONFINS, Salário e Educação, a CID, Combustíveis e o ICMS Estadual e ICMS Federal. Então, é bem resumida o que que esse projeto, que já foi votado na comissão especial, e claro, pode ser aperfeiçoado, vai ser muito discutido, o que que ele trata? Ele cria o imposto seletivo, né? Ele cria o imposto seletivo federal e o imposto de bens e serviços estadual. Então ele cria, não é um imposto único, que se comenta muito, seria ideal, mas ele cria dois impostos, o imposto seletivo federal e o imposto de bens e serviços estadual. Então, ele vai manter o imposto de renda, né, e o imposto territorial rural. Hoje, o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundo de Participação dos Estados, sai em cima do imposto de renda e do IPI. Só que o governo criou muitas contribuições, depois da nova Constituição, foi criado muitas atribuições para os municípios, mas não foi compactuado. Quer dizer, todas as contribuições que foram criadas, nada é repartido com os municípios, com os entes federados, né? Então, o imposto de renda e o imposto territorial rural, que vai ser 100% para os municípios, inclusive vai o imposto territorial rural, vai agregar junto também a contribuição social sobre o lucro líquido. O imposto de renda irá incorporar a contribuição social do lucro líquido. A contribuição social do lucro líquido será incorporada pelo imposto de renda. O que que vai acontecer com essa reforma tributária? Ela vai simplificar, ela vai desburocratizar. Porque hoje o grande problema é a burocracia. Principalmente até numa empresa, às vezes para você montar uma empresa, mesmo uma microempresa, é a burocracia muito grande, a questão burocrática de papelada, e vai simplificar totalmente. Nós esperamos reduzir em 80% as ações tributárias. Hoje existe muitas ações, a exemplo do que aconteceu na modernização da legislação trabalhista, que acontecia mais de 4 milhões de ações por ano, né, no Supremo Tribunal Federal. 5 mil juízes não davam conta mais. O que que vai? Vai esvaziar com a modernização trabalhista. A exemplo, nós esperamos que vai acontecer com a reforma tributária, que vai reduzir a burocracia, vai simplificar. A gente espera em 80% menos ações, até na justiça, para rever essa questão sobre os tributos. Então, nós estamos muito otimistas com a reforma tributária, porque ela está extinguindo 8 impostos federais. Ela está acabando, ela está simplificando e incorporando nesse imposto federal. O crescimento da economia também, a gente entende que no mínimo vai crescer em função da reforma tributária em torno de 3% ao ano. Quer dizer, vamos simplificar, vamos desburocratizar, nós entendemos que vai dar um resultado positivo. Porque a reforma da Previdência, como foi falado aqui, ela é questão fiscal. Quer dizer, o Brasil chegou nesse pé, que não tem mais solução. A reforma previdenciária é uma necessidade? Falando em reforma fiscal, sim. Porque na última década, nós crescemos 0,6% do PIB. Nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu 0,6% do PIB. Então, inviabilizou a despesa, né? A receita, o crescimento não acompanhou a situação tanto da União como dos estados, os municípios que receberam tantas atribuições, por isso que está o grito é geral. Então a gente espera crescer a economia até 3%. Claro que aqui no debate, de repente vai levantar muitas preocupações, porque essa reforma tributária, nós pensamos uma transição que vai levar 15 anos, mais ou menos, o prazo de transição. Começar um novo modelo, né? Nós temos que ver como é que você faz essa transição do sistema que está hoje para um novo sistema. Então, claro, entra a questão, a preocupação aí do Pacto Federativo, que é o assunto que foi formado agora a primeira vez. Também temos uma frente parlamentar, que é encabeçada pelo Silvio Costa, um deputado novo que veio de Pernambuco, pai dele foi deputado federal, onde estamos participando, discutindo o Pacto Federativo, que o próprio Paulo Guedes tem falado que 70% teria que ficar nos estados e nos municípios. Aquele discurso nosso, porque onde é que mora o cidadão? O cidadão mora no município, ninguém mora na União. Onde é que a gente mora? A gente mora no município. Então, o Pacto Federativo, eu acho que é fundamental dentro das atribuições que foram descentralizadas. Ouvimos ontem na abertura aí uma loucura, até eu me assustei de tanta coisa que foi descentralizada. No meu tempo, quando eu fui prefeito, né? Hoje eu sou primeiro-damo, está aí a prefeita lá de Maravilha, né? Eu não passava de 35% na folha. No terceiro mandato, quando eu larguei a prefeitura, em 2001, 2002, a folha nunca passou de 35%. Na época sobrava R$300 mil mês para investimento. Não existia emenda parlamentar, eu nem sabia o que era emenda parlamentar. Agora tem uma emenda parlamentar, tem uma PEC aí no Senado tramitando de transformar as emendas impositivas, passar esse valor para o FPM. Seria uma maravilha, ótimo, porque viu a burocracia, quanto demora, leva às vezes 2, 3 anos. Eu tenho emenda de 2015 aqui, de município, tramitando ainda, não entende? Para ter uma ideia de quanta. Então, se nós passarmos emenda impositiva, pelo amor, passar direto para o FPM, puxa vida, que simplicidade, simplificar o município que vai administrar esses recursos. Então, isso é importante. Eu acho que tem que fazer parte do Pacto Federativo, passar as emendas impositivas e esse orçamento diretamente através do Fundo de Participação dos Municípios. Quer dizer, no momento aprovamos uma até a emenda de bancada agora impositiva, né? Foi aprovada na Câmara, o Senado também acho que deve estar aprovando. Bom, o ITR, Imposto Territorial Rural, isso que eu queria dizer, é 100% dos municípios. Tem um paradigma para quebrar ainda, né? Que o quanto mais perto, parece que o município tem dificuldade de cobrar aquilo que é atribuição do município, né? Principalmente, aquilo que eu falo, o produtor rural, o agricultor nós temos que estender um tapete para ele, para o agricultor, porque ele que sustenta. Os pequenos municípios da nossa região lá, vocês sabem, 80, 90% é agricultura. Então, o prefeito, o município tem dificuldade de cobrar o ITR, é um assunto polêmico. Quem sabe grandes municípios de grandes extensões, não é tanto, porque o Congresso, 90% é urbano. A população, 90% é urbano, entende? O rural de 5 milhões e poucos propriedades, 4 milhões e 500 e poucos fizeram o CAR, agora o Cadastro Ambiental Rural. Então, clarear dados da Receita Federal, né? Precisamos ter transparência total. Nós temos que saber com transparência realmente quanto se arrecada, com a tecnologia que tem hoje. Eu acho que todos os entes federais têm que participar, saber ativamente quanto se arrecada, clarear esses dados. Igualdade de ganhos entre entes federativos e municípios, né? Quer dizer, nesse sentido, ganhos entre igualdade, eu sempre, igualdade de oportunidades, né? Não só falar em desigualdade, mas eu acho que os ganhos entre, entre os entes federados, eu acho que tem que ser, ter critérios justos, né? Claro, quem sabe é exemplo do FPM, eu sei que hoje tem critérios que têm que ser vistos, né? O município com, hoje o município é pequeno, lá em Santa Catarina falam extinguir os municípios com, com menos de 5 mil habitantes, mas a melhor qualidade de vida é nos pequenos municípios, que ganham 0,6% do FPM, né? Isso voltaria tudo para Brasília, né? Quer dizer, o que, quem tem melhor qualidade de vida hoje é nos pequenos municípios pelo apoio que tem. Então, bem resumidamente, né? Esse é o projeto da reforma tributária que nós aprovamos na comissão especial. Então, o assunto que vai para o debate agora. Claro que vamos ter que discutir muito como é que vai ser a cobrança, cobrar sobre o consumidor. Quer dizer, quem mais paga imposto hoje é o humilde, é o pobre que mais paga imposto. É o consumidor. Então tem que ver os critérios. Ah, vamos tributar grandes fortunas? Como é que vamos fazer essa reforma tributária? Temos que discutir, né? Vamos cobrar sobre dividendos? Mas é justo, por exemplo, tu pagar 35% de imposto de renda e depois cobrar de novo? Ou tem que ter critério, né? Ou baixa esses 35% e cobra sobre o que é distribuído. Quer dizer, é um assunto muito polêmico. Vocês imaginam a reforma da Previdência polêmica? Imagina a reforma tributária, né? Então, um assunto que vai ser muito discutido, mas eu acho que temos que discutir com transparência, com a participação dos três entes da federação. Quer dizer, essa abertura, os entes federados, os municípios, grandes, médios, pequenos, têm que participar ativamente, juntamente também com os estados, e a gente acabar com a guerra fiscal que tem entre os estados. Eu acho que é fundamental nós discutirmos esse assunto. Era isso, muito obrigado, e me coloco à disposição para alguma pergunta.
Nós colocamos uma pergunta para os senhores fazerem, né? Na verdade, para os senhores responderem. A pergunta era: hoje as transferências constitucionais e os impostos municipais suprem as necessidades que os entes têm para desenvolver suas políticas sociais? E vocês responderam que não. Todos os que estão aqui, que participaram, responderam 100% aí que não atende, né? Não supre as necessidades. E talvez por isso a gente tenha ainda mais a necessidade de uma reforma tributária. Né? O deputado colocou aí o que já tem sido desenvolvido, mas a gente sabe que há espaços para melhorar. Há muito mais a fazer pelos municípios, há muitas demandas a fazer. E agora a gente passa a palavra para o nosso consultor, Eudicípio, com a seguinte pergunta. O que se tem de perspectiva hoje sobre a reforma tributária para os municípios, Eudes, que pode minimizar, ou talvez não, o problema da falta de dinheiro?
Boa tarde, pessoal. Quero saudar a mesa, nosso deputado, deputado Celso, o Max, o Flávio, a doutora Nídia. De uma forma muito especial, os colegas da CNM, e a pergunta é se ela é positiva, se ela tem recursos para nós, né? Ampliam esses recursos, onde estão. Eu vou justificar e vou aproveitar os 10 minutos que eu tenho para justificar o que eu vou falar, certo? Não, ela não é boa para os municípios, que a pergunta foi para os municípios, certo? E vou aproveitar esses 10 minutos para dizer isso. A reforma é importante? Ela é importante. A reforma é necessária? Ela é necessária. A visão da reforma de simplificação e relacionada às questões de melhoria do nosso ambiente de negócio no país e de um nivelamento globalizado da nossa tributação em relação a pares, estamos aí falando de entrar até para outros organismos internacionais, então é bom também a gente ter nivelado esse processo de ter uma tributação. De fato, sem dúvida nenhuma, tudo isso é bom, tudo isso é legal. Mas quando a pergunta é para o município, o ente da federação, então eu vou responder não. Por quê? Porque a reforma foi trabalhada pelo deputado Raul e por todo mundo que o assessorou, os demais deputados, os demais assessores do parlamento, visando a neutralidade. E isso tem uma explicação. Os deputados não fizeram isso com maldade a nós. Eles fizeram o seguinte: olha, a reforma mais difícil de aprovar é a tributária, porque tira de um, bota no outro, tira do outro, bota num, o Estado não vai aceitar, vai mandar os deputados votar contra, os municípios vão votar contra, o governo federal. Então não tem. As empresas, todo mundo vai brigar e nunca vai sair. Certo? Então o princípio dos congressistas foi neutralidade. Não vamos tirar de ninguém, não vamos mexer e vamos tentar melhorar o ambiente. Vamos tentar simplificar a tributação. Vamos tentar ter menos impostos. Vocês viram aqui que o deputado Celso nos presenteou aqui demonstrando um monte de tributos federais, mais o tributo do Estado, que é o ICMS, mais o tributo municipal, que é o ISS, que de uma forma ou de outra desapareceriam, seriam extintos pela criação do IVA, do IBS, né? Do seletivo e do IBS, para ser mais preciso. Então, essa foi a tentativa da neutralidade. Só que nós viemos desde 88, e aí o deputado foi feliz em rememorar isso com os senhores, com um aumento gradativo das nossas obrigações. E sempre dizendo que as receitas que nós temos constitucionalmente definidas lá, os impostos, as taxas e as duas contribuições que nós temos, elas são insuficientes para as obrigações que nós temos. Então, quando a gente vai pensar numa reforma tributária, olhando do lado dos municípios, nós precisamos também fazer essa reforma conjunta com os artigos que vão um pouquinho ali depois do sistema tributário, que são os da distribuição do tributo arrecadado. Para nós fazer uma reforma tributária que só cuide de como é que vai ser as questões relativas ao sistema de tributação, é pouco. Nós precisamos saber o que vai ser feito com o tributo, certo? Como ele vai ser distribuído entre nós. E como foi... E aqui, os parlamentares estão certos, se eles querem ter algum caminho, eles deviam começar pela neutralidade, para evitar os dilemas, certo? As brigas, e poder ter algum sucesso no encaminhamento. Até porque isso é importante. Quem convive, e se os senhores convivem com isso, o sistema relacionado ao ambiente de negócio no Brasil, a tributação no Brasil, é muito ruim. E só essa melhoria já é bom para o desenvolvimento, já é bom para a melhoria dos negócios. Mas pensando em receita, em arrecadação, num primeiro momento ela não traz nada de especial para nós, nada de diferente. Certo? Nós vamos ter 100% do ITCD. 100% do ITCD parece que é o tributo de causas-mortes, transmissão de causas-mortes e doação, que é um tributo do Estado. Nós não recebemos nada, vamos receber 100% dele. Esse 100% vem mantendo o controle do tributo no Estado. Que pode, se eu controlo, o deputado estadual pode ir para a Assembleia Legislativa, ele que legisla sobre esse tributo, ir lá, criar isenções, reduções, mexendo o tributo, benefício, e isso vai reduzir a minha receita, que eu não tenho a possibilidade de legislar sobre essa matéria. O ITR nós já recebemos 100%, né? Mesmo assim não foi municipalizado, ele continuaria na mão do governo, né? do governo federal, da União. Também temos IPVA, que também viria 100% para nós. Esses são fatores que estão sendo construídos ali como compensatórios, porque o ISS passaria para uma outra base. Então, eles estão nos dando 100% do ITCD, que é o causa-mortes, né, e doação. Estão nos dando também os outros 50% do IPVA, mas mantendo a administração disso na mão do Estado. Que nos foge o controle de legislar sobre essa matéria. Quer dizer, o parlamentar estadual, daqui a pouco ele reduz a alíquota, ele aumenta. Por quê? Porque ele sabe que o governador não vai fazer esforço nenhum, porque o governo do estado sabe que aquilo não atinge as receitas dele. Então ele vai deixar legislar. Mexe à vontade aí, mas não mexe nos que me atinge. Certo? Pode brincar aí, faz, e vai atingir diretamente. Não é o meu vereador que vai poder legislar sobre essa matéria. É o legislador estadual, porque esse continua sendo um imposto estadual, porém 100% da receita vem para nós. Quem fiscaliza? O Estado. Qual é a motivação? Eu sou da área tributária, trabalhei a vida inteira na administração tributária, sou auditor fiscal. Qual é a motivação que eu vou ter de gerenciar uma equipe de administração tributária e dizer, vão fiscalizar IPVA? não entra um tostão no caixa do Estado, certo? Ele não vai botar o quadro dele, os Estados hoje com situações em dificuldade, caótica, inclusive, para manter os seus quadros, vai tirar o cara de buscar recursos no IBS ou no seletivo, onde ele ganha o Estado, para botar alguém lá no IPVA que ele não ganha nada. Óbvio que está previsto, e o parlamentar pensou bem nisso, em convênios. Nós possamos fazer algumas atividades relacionadas a isso, mas sempre conduzidos pelo processo do nosso Estado. Eu poderia avançar mais nisso, mas eu tenho um tempo aqui curto e temos nobres colegas para poder expor essas posições. Quero dizer assim que a CNM defende a reforma e eu pessoalmente a defendo. Eu defendo a filosofia que está sendo tratada, porém, nós temos fortes restrições ao modelo que está sendo apresentado de neutralidade. Nós precisamos ter uma reforma, e aí o deputado Celso ressaltou que o ministro disse ontem, voltada a trazer mais recursos para os estados e, principalmente, no nosso caso, para os municípios. Se as obrigações estão chegando lá na demanda, nós não podemos ter neutralidade, isso não resolve. E eu quero dizer assim, ó, não está havendo neutralidade. Eu vou mais à frente depois para dizer o que está acontecendo de mais sério. Porque a grande alavanca da reforma é mudar a tributação de origem para o destino. Então, no ISS e no ICMS, que hoje é lá, eu sou do Rio Grande do Sul, então, um comércio que tributa lá o seu ICMS hoje, né, vende para São Paulo, paga ali no meu estado. A partir de agora vai pagar em São Paulo, vai pagar em Goiás, vai pagar em Santa Catarina. E vice-versa também. O ISS é a mesma coisa. Nós somos totalmente favoráveis a isso. Vocês devem saber que a gente, ideologicamente, inclusive, é autor do processo da lei do ISS, aí do sistema financeiro, das administrações de cartão de crédito, plano de saúde e tudo mais que envolve isso. Então, nós somos extremamente favoráveis a isso. Porém, quando a gente vai fazer a divisão disso, eu vou pegar só o meu estado. São 497 municípios, mas isso é geral. 497 municípios no meu estado. 377 perde com a reforma tributária como ela está hoje. E eu estou só trabalhando o que está posto. 377 perdem. Baseado no quê, pessoal? Perdem em Santa Catarina também. Perdem no Paraná. Perdem no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Perdem em Goiás. Perdem no interior de São Paulo. Perdem nesses municípios em que são pequenos e com vocação primária. Porque são exportadores de soja, de milho, são municípios de 3, 4, 5, meu estado tem 497 municípios, 205 tem menos de 5 mil habitantes, quase a metade, tem menos de 5 mil habitantes no Rio Grande do Sul, certo? Mas são municípios pequenininhos, vou pegar ali na região de Cruz Alta, que é uma região ali tem Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Inca, município de 3, 4 mil habitantes, mas que tem uma veia para soja, para o milho, produtora, exportadora. Com a mudança da origem para o destino, acaba o que acontece. Esse município, que é um município que tem muita origem, gera valor adicionado fiscal, VAF, para o ICMS, esse município recebe dinheiro do ICMS forte. Certo? Ele até nem tem ISS, esses municípios são muito pequenos para ter um ISS, um volume de ISS. Então, a base dele é o ICMS. Com a mudança agora na legislação de origem para destino, não tem mais, é o que ele consome em Boa Vista do Cadeado, em Boa Vista do Incro. E tem 2 mil habitantes lá. Então, quando a gente pega o consumo, isso é um estudo que a CNM, em parceria com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados, certo? Fez, pegou o consumo para medir isso. Quando a gente faz a análise do ICMS e do ISS hoje nesses municípios, e em relação ao consumo deles e aí atribuindo da origem para o destino, as mudanças, as alíquotas que estão aí propostas, no meu estado, dos 497, 377 perdem, 120 ganham. Por quê? Porque é muito forte a cultura, a origem desses municípios como produtores, como geradores de produção, certo? Mas o consumo é pequeno. E quando nós mudamos de origem para destino, a tributação que fará jus a ele agora é a do destino, é a que ele consome. E aquele consumo é muito pequeno. Eu pego o seu município, doutor Mário, que é São Miguel das Missões, é um município que tem turismo, tem uma parte que se realiza ali, mas tem uma parte relacionada à exportação, à soja, que é o grande propulsor do seu ICMS, da sua transferência constitucional, que, diga-se de passagem, é o maior tributo brasileiro em distribuição entre nós, municípios. É a maior distribuição que nós temos de um imposto entre os nossos municípios, É o imposto.
Permita um parênteses.
Toda, doutor Celso.
E ali ainda tem o problema da Lei Candir, né? Que é a lei complementar de 87 de 96, que na época a Lei Candir vinha, a União ressarcia 100%. Depois veio a Lei Complementar 115 de 2002, que não está mais definindo nem o valor. Quer dizer, hoje eu estou falando de 40 bilhões que a União não está ressarcindo. O Supremo deu prazo para nós agora até novembro para decidir essa questão. Por exemplo, o Mato Grosso, que exporta tanto soja, como é que vai fazer? Vai cobrar dos produtores? Vão perder a competitividade? Então temos essa polêmica para resolver ainda da Lei Candir esse ano.
Não, sem dúvida. Isso já está contado já como uma perda grande para a grande maioria dos municípios. Mas voltemos. Então, essa é uma coisa que me preocupa muito, porque hoje nós estaríamos perdendo. E de um ponto, eu quero dizer assim, eu apoio a reforma porque o princípio dela é positivo. O que os congressistas querem fazer e estão buscando é melhorar o ambiente, é melhorar, diminuir o número de tributos, nos dar uma cultura globalizada da tributação em relação ao imposto, a tributação, mas efetivamente como ela está hoje, ela tende a... Porque a neutralidade que foi conseguida aqui pelo Raul foi uma neutralidade assim, ó, quantos municípios recebem hoje? Ah, 100 bi, então 100 bi foi para eles. Mas essa distribuição do 100 bi foi diferente do que ela está estabelecida hoje. Tem realmente uma transição alongada, mas que nunca vai atender o interesse dessa grande maioria dos municípios pequenos aí. Nós temos que ver assim, dos 5.570 municípios, nós temos 5.091 que são municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, esse trânsito vive ali. O que mais eu posso dizer assim sobre está sendo prevista a criação de uma agência nacional. Então a fiscalização vai acabar lá no município, no estado, vai criar uma grande agência nacional de fiscalização, os fiscais do estado e do município estarão agregados a ela, os fiscais que você tem lá de nível médio, hoje é outra coisa para discutir, não poderão participar, só de nível superior, os seus fiscais estão em carreira, e acontece muito nos municípios, deve ter acontecido do deputado aqui também, são municípios menores, o fiscal ele é fiscal de tributos, da saúde, do meio ambiente, é um só, e ele faz tudo, e não tem trabalho para ele fazer só uma área, certo? Então ele é concursado, não pode, tem que ser exclusivamente daquela carreira, porque eles serão absorvidos num primeiro momento até a extinção dessas carreiras e todos os novos concursos serão pela essa agência. São coisas que nós não estamos muito afim disso. Outra, a reforma como ela está andando, ela está criando o seletivo e o IBS, certo? O IBS nós estamos todo mundo junto participando, mas o seletivo, que é onde está o filé, só ficou o Estado e a União. O seletivo é o quê? Tributação sobre energia elétrica, sobre petróleo, sobre combustíveis, sobre telecomunicações, né? Aí só está pegando a União, quer dizer, o grosso da tributação, no meu estado, 68% da tributação de ICMS do meu estado vem desse setor.
Cigarros e bebidas.
Cigarros, bebidas. Nós até estamos sugerindo armas, porque se é para ser seletivo, né, no mundo inteiro organizado, esses setores merecem uma tributação mais elevada. Nós sugerimos isso. Eu já estou esgotado aqui, estou recebendo... Uma outra coisa, o VAF também, ele está subindo para 84,26, né, que eu acho que é outra coisa importante. E para finalizar, só para dar um exemplo. Na verdade, a reforma, né, aqui tem um conjunto de ideias trabalhando essa questão da reforma, mas também existem pontos que a gente, de vez em quando, faz uma mudança aqui e ali, e são reformas da nossa tributação. Tem IPTU para fazer reforma aqui, que não está previsto. Tem no ITBI, a gente tem que melhorar esse tributo. As contribuições, a contribuição de melhoria, ninguém cobra. Por quê? Porque é difícil de cobrar, então nós temos que melhorar a forma como ela está definida hoje. A lei é de 60 e poucos, nós temos que mudar a lei que complementa isso. Então tem várias coisas que a gente tem, outras contribuições. Hoje a gente tem uma responsabilidade enorme sobre resíduos sólidos. E a gente só tem a taxa de lixo, a gente não pode cobrar para varrição na rua, limpeza, então a gente tem que ter outras